Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Recentemente, é um assunto que está sendo muito falado, muito comentado nas redes sociais, na televisão, pelo rádio, sobre pomadas de cabelo. E o que se diz é que algumas podem fazer muito mal para as pessoas, para os olhos, para a pele, inclusive. O aumento no número de casos com pomadas de cabelo alertou a Anvisa, que emitiu um comunicado para as pessoas tomarem mais cuidado. Muitas usam essas pomadas para modelar ou trançar o cabelo. Mas quais são os cuidados e os perigos? Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, é a dermatologista do Hospital Badim, doutora Fernanda Souza, bom dia. Bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom?
Oi, bom dia.
Opa, agora sim, bom dia. Veio de longe, menina, tava longe. Tudo bem que 2024 chegou e tal, você tava um pouquinho atrás, mas tudo bem, pô. Feliz 2024, bem-vinda.
Feliz 2024 para todos nós.
É isso mesmo. Agora, fala um pouquinho sobre essas pomadas. As pessoas que, na verdade, fazem tranças e que vivem disso estão muito assustadas com isso também. Claro que a Anvisa já deu uma relação de nomes de pomadas que podem ser usadas e outras não. Mas também houve uma notícia, também visto uma notícia também que alguns lugares estavam vendendo aquelas proibidas. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, sobre essas pomadas e essa questão de fazer mal para as pessoas. Que conteúdo tem, enfim, como é que você pode nos alertar em relação a isso, principalmente para quem trabalha com isso, para quem usa essas tranças também? Fala aí.
A pomada é um produto químico, né? É um produto cosmético.
Sim.
Então, por ser um produto químico, ele pode gerar, acarretar vários prejuízos, tanto no couro cabeludo, na pele, ocular. Então, o couro cabeludo pode causar uma alopécia, que é uma queda do cabelo,
puxa,
né? De uma forma temporária, de uma forma transitória, que é quando o cabelo ele cai além do ciclo normal. Pode causar uma dermatite. O paciente ele pode ter aquela coceira do couro cabeludo, pode ficar vermelho. Além disso, pode causar uma descamação também ali no local.
Nossa.
Na pele, se o produto ele pode escorrer durante a manipulação, durante a aplicação, também pode gerar uma dermatite, que a gente chama, que é vermelhidão, coceira no rosto, ali na face, além dos olhos, né? Que se cai a nível do olho, pode gerar ali uma vermelhidão, uma irritação nos olhos também, né?
Puxa vida! Que coisa tem isso daí? Que conteúdo tem essa pomada, hein? Meu Deus!
Então... acaba que às vezes... Desculpa.
Sim, pode falar. Não?
Interrompi.
Pode falar.
Acaba que essas pomadas às vezes podem ter produtos alisantes, produtos químicos fortes. Então isso pode acarretar uma série de prejuízos na pele por causa disso.
Pois é. Eu vi uma matéria, inclusive, de uma moça que falou assim, eu mergulhei na água, foi à piscina, sei lá, e de repente começou a escorrer esse produto. É muito complicado isso, né?
O que sim, que pode... escorre e pode causar esse prejuízo no rosto, né? Nos olhos.
Nossa, nem fala. Nos olhos, então, já vi uma matéria que fala de ceratite aguda. Ceratite é uma coisa dolorida pra caramba. E
sim,
demora a curar
extremamente
também.
Doloroso, né?
É verdade. Então, o que pode substituir essas pomadas? Em primeiro lugar, existe uma relação... de pomadas, que é importante que as pessoas saibam, junto à Anvisa, quais as que são liberadas
e
as que não podem, tá? Agora, além do que pode causar queda de cabelo, pode causar problemas na pele, problemas de alopecia, como você mesma disse, existe algo que possa substituir isso? Você tem ciência disso? O que se faz, então, por exemplo? Digamos que todas estivessem proibidas, o que se faria, então? Não sei exatamente o que, mas...
O que eu gosto de orientar é usar um creme hidratante. Creme hidratante para couro cabeludo. Ou não usar esses produtos químicos à base de ácidos que podem levar um prejuízo ao fio, né? Então usar a base de hidratante mesmo.
Sim. É a preocupação de muita gente aqui. Tem aqui Helena de Madureira está falando sobre isso. Eu me assusto, fazia trança, mas agora estou com medo. E as pessoas acabam ficando mesmo. Enfim. Então, na verdade, substituir por hidratantes, durante o banho, eu sei que isso pode cair na pele também. Que mais outras coisas que você pode nos alertar, que as pessoas usam em geral nos cabelos, enfim, no rosto, e que podem ser prejudiciais à saúde? Você, como dermatologista, já atendeu algum caso ou semelhante, ou assim, de digamos, não vou dizer queimadura, mas que tenha irritações por conta de produtos químicos, principalmente no cabelo?
É comum, alisantes, né? Alisantes de uma maneira geral. a pessoa usa depois de um certo tempo, pode gerar um quadro alérgico no couro cabeludo e pode gerar uma queda capilar. Isso até é bem comum em consultório. Uso de alisantes após o uso causa queda do cabelo e uma reação alérgica ali na pele.
Oh, meu Deus. E aí, tem tratamento, alguma coisa que se possa...
Primeira coisa é não usar esses produtos, né? Eu acho que é a primeira coisa. É preferível a gente evitar não usando do que a gente tratar depois do uso, né? Uhum. Então, acho que a primeira orientação seria não usar esses produtos químicos.
Sim.
Usar produtos de ação hidratante e não de ação alisante.
Uhum. É difícil quando você tem uma pessoa no seu consultório que você tem que explicar isso, porque existe uma questão de moda, existe uma questão de sei lá, de empoderamento também, né? Quando você faz determinados penteados. Como é que é essa de, claro que depois que a pessoa fica assustada com isso, tudo bem, ela muda a conduta, mas num geral, alguém pesquisa alguma coisa, você percebe isso, ou as pessoas vão no que uma oportunidade, isso aqui pode ser bom e vai experimentar, o que você tem percebido
assim,
no seu dia a dia?
A gente percebe que as pessoas a mídia, né, a mídia Instagram, né, essas mídias sociais têm um poder muito grande. Então tem muita propaganda em relação a produtos cosméticos. Então muitas vezes as pessoas se vão levadas a essas propagandas, né? Que prometem muitos benefícios com o uso de um produto X. Normalmente é o que a gente vê no nosso dia a dia.
Uhum. Então, fica um alerta para as pessoas, você então... não só pomadas para cabelo, mas qualquer tipo de coisa que se coloque na pele, no rosto, né?
Sim, qualquer produto cosmético, né?
É legal verificar a origem desse cosmético também, né? Como ele é feito, sei lá. Enfim, todos eles têm, em geral, você verifica que há muita coisa sem registro ainda ou as coisas aparentemente com registro também estão dando problemas?
Assim, muita coisa sem registro. Eu acho importante a gente ressaltar que é importante, antes da pessoa usar determinado produto, procurar a ajuda de um especialista, procurar uma indicação de um especialista. E não somente embasado na propaganda da internet, na propaganda do jornal, ver se aquele produto pode ser usado no seu tipo de pele, no seu tipo de cabelo. Uhum. Acho que é a principal orientação que a gente tem que deixar.
É isso aí. Pois é, nós começamos um pouquinho tarde, mas está no final da nossa conversa, menina, que pena, mas você pode voltar outras vezes, mas deixa aqui uma rede social para as pessoas que tiverem dúvida quanto a esse produto e qualquer outro.
Claro, tem a rede social do hospital, que é o Hospital Badin, tem a minha rede social, se alguém tiver alguma dúvida também, Doutora Fernanda Souza, _.
Maravilha, obrigado, Fernanda. Feliz
Tchau,
ano
um beijo,
pra você.
Uma boa semana pra todo mundo.
Pra você também, uma boa semana, tudo de bom e volte mais vezes, sabe? A porta tá aberta.
Obrigada, beijo.
De nada, beijo. Então, falamos com ela, e ela é dermatologista do Hospital Badin, você pode procurar a rede social do Hospital Badin também, doutora Fernanda Souza. Pra quem usa essa pomada profissionalmente, pra quem também quer ficar com o cabelo mais bonito e precisa usar isso na questão de tranças, dá um tempo, procura saber a idoneidade do produto, tá? Vê na Anvisa o certificado, quando comprar, vê também o prazo de validade, vê tudo. Se certifica bem antes de usar esse produto, tá bom? É esse o conselho. @doutorafernandasouza, _. 9:41.
Rádio Rio de Janeiro.